Diz assim a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo 5, e o versículo 17 diante. Diz assim: o profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve duas mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. No 18. Segundo livro de Reis, capítulo 5, e o versículo agora é o 18. Diz assim: mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa, quando meu Senhor vai adorar no templo, Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. E disse Eliseu: vá em paz. Continuando. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu Senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? E Geazi respondeu: sim, tudo bem. Mas o meu senhor enviou-me para dizer que dois jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e duas mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã. Leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em duas sacolas com as duas mudas de roupas, entregando tudo a dois de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou ao seu senhor Eliseu. E este perguntou: onde você esteve, Geazi? Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por esta noite, ó Pai. Damos a ti, ó Pai, pela oportunidade de poder, ó Pai, ouvir a tua palavra, de poder se apresentar diante do Senhor, com a tua igreja, com os santos do Senhor, ó Pai, louvando e agradecendo o teu santo nome, ó Pai. Também, Senhor, com as ofertas e com os dízimos que o teu povo trouxe à tua casa, e que neste momento, ó Pai, o Senhor possa falar com cada um, Senhor. O Senhor possa falar no coração, no profundo, ali, trabalhando, ó Pai, manifestando do teu poder, ó Pai, clareando, Senhor, trazendo a revelação da tua santa palavra a cada um aqui nesta noite, ó Pai, e que mais uma vez, Senhor, que todo intento de Satanás, ó Pai, o roubo da mente, ó Pai, a distração, ó Pai, qualquer coisa que seja, Senhor, que tenta roubar, distrair, tirar a atenção, que caia por terra nesta hora, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que não venham ser as minhas palavras, que não venham ser, não venha ser o meu eu, mas o Senhor a falar com o teu povo através da tua palavra, através dos meus lábios, do teu Santo Espírito nesta noite, ó Pai, para que nós possamos sair daqui, Senhor, cheios de ti, cheios da tua unção e cheios do teu poder, ó Pai. É assim que eu oro e te agradeço por mais esta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Estava preparando a mensagem? Me veio a passagem de Naamã, mas não o enfoque em Naamã, mas sim no servo de Eliseu. Irmãos, o servo de Eliseu era um assistente pessoal do profeta. Era aquele que acompanhava o profeta. Aonde o profeta ia, lá estava o seu servo. O profeta fazia milagres, lá estava o teu servo, aprendendo, vivendo, conhecendo os princípios, os mandamentos de Deus. Servo esse que sugeriu ao profeta Eliseu, quando aquela mulher sunamita preparou um local para ele repousar, E ali ele sugeriu dar àquela mulher, profetiza sobre a vida dela, um filho, porque ela não tem um filho. Sabe o conselho que ele deu para o seu senhor? Inteligente, prestativo. Um servo que parecia que estava sendo encaminhado conforme os seus ensinamentos. E nós vemos contraste, a Bíblia é cheia de contrastes, para mostrar a nós o que nós devemos seguir e aquilo que nós não devemos seguir, exemplos que nós devemos praticar e exemplos que nós devemos passar longe, distantes. A Bíblia nos fala que esse homem viu, esse homem estava ali, quando aquele homem, aquele comandante Naamã chegou, e quando seu senhor mandou, vá até ele e diga para se banhar no rio, ele viu milagres. Viu maravilhas? E aí aquele homem fala para ele, para o seu senhor Eliseu, leve esses presentes que eu trouxe, por toda a obra maravilhosa que aconteceu na minha vida. E Eliseu não aceita, porque ele reconhece que quem fez a obra não foi ele, foi o próprio Deus, então não tinha motivo para receber nada. E o homem vai embora. E Eliseu também. Mas o servo prudente, atento, vigilante, estava em prontidão, só que não. Ele viu uma oportunidade de se beneficiar de algo que não pertencia a ele. De fazer algo que ia ser contra os princípios, aquilo que ele tinha aprendido do teu Senhor. Ele deu vazão para o mal, para o pecado. Irmãos, a humanidade foi corrompida pelo pecado. Por isso que Jesus veio, para restabelecer, para libertar, para nos salvar. E interessante, porque o homem que conhecia, que vivenciava dias e dias de grandes obras, deixou ser levado pela ganância e pela cobiça. Deu vazão para que o mal se instalasse no seu coração. O que tem de mais? Pegar umas moedas e umas vestes finas? Que mal tem nisso? O mal estava em desobedecer, em descumprir, em dar vazão para o mal se instalar e assim se proliferar. Irmãos, o pecado, ele precisa de um órgão para se instalar. Ele precisa do homem para se instalar. Ele precisa do homem para se manifestar. Ele precisa do homem para fazer aquilo que diz a Bíblia: matar, roubar e destruir a obra do diabo. Se o homem de Deus, se a mulher de Deus não der vazão para o diabo, for vigilante, o diabo não poderá fazer nada, vezes nada. Ah, é difícil, mas não é impossível. Nós devemos, dias difíceis nós estamos vivendo, irmãos, sermos vigilantes, atentos, refletirmos a todas as palavras, aos ensinamentos bíblicos, aquilo que lemos, aquilo que ouvimos, extrairmos da palavra do Senhor aquilo que nós precisamos praticar, aquilo que o Senhor tem para nós, porque o diabo está ao nosso derredor. O pecado já está à porta. Ele quer entrar, ele quer se instalar. Ele quer matar a obra de Deus. Um homem que estava sendo ensinado deu lugar às paixões e aos desejos da carne. Nós estamos nesse mundo, não pertencemos. Estamos nessa carne, uma carne que é corrompida, por isso vamos ter os corpos glorificados com a volta do Senhor. Devemos lutar a cada dia para vencer, para combater os intentos do diabo. Só algumas moedas e duas roupas. Irmãos, quando o homem de Deus, que conhece a Deus, que ouve a palavra dele, dá vazão para o diabo, é muito forte o que acontece. Você conhece a palavra. Você não pode dar vazão para o diabo. E aí que o diabo toma uma legalidade para fazer coisas que nós não podemos nem imaginar. Aquele homem que era um servo, um aprendiz, conhecia ali, deu vazão para o diabo. O dia a dia, o diabo está à nossa porta ali, ó, querendo que você peque, que você escorregue, que você erre. Ele está de dia, ele está de tarde, está de noite, ele está trabalhando, ele está maquinando. O que fazer, o que apresentar para você, como fazer você pecar, porque quem peca é o homem, não o diabo. Ele já pecou, ele tenta, ele joga, e cai aquele que está desatento. Dias difíceis, correria nós vivemos, mas não podemos esquecer que nós somos o Senhor, que temos algo a cumprir neste mundo. Irmãos, nós somos crente, é fora da igreja, não dentro da igreja. Porque aqui nós passamos poucas horas e poucos dias da semana, só são 2 dias, nós vamos demonstrar que nós somos de Deus ou não, é lá fora. É lá na nossa casa, é lá no nosso trabalho, é lá com nossos amigos, é ali onde o diabo está preparando laços para tentar nos pegar. Mas nós devemos estar atentos, vigilantes. E fala a palavra, é um contraste, o Senhor me falou hoje, interessante, porque aquele homem, aquele comandante foi até ali o profeta para receber um milagre. Não para ter a sua lepra curada, aquilo que era físico, mas aquilo que era interior. Porque a lepra externa era aquilo que estava no coração dele. Ele precisava ser abatido pelo próprio Deus para ser abençoado. Aquele homem soberbo, aquele homem de prepotência, teve que se submeter a Deus para poder ver a glória de Deus. Teve que se humilhar, teve que aceitar ir naquele rio fedido, naquele rio sujo, para poder ser abatido pela mão de Deus, para ver a glória de Deus. E o que acontece com Geazi é o contrário. Aquilo que sai do coração daquele homem, que sai daquela vida, se manifesta no coração de Geazi, porque deu a oportunidade. E quantos de nós, nossos dias, somos colocados em situações onde você tem que manifestar do poder de Deus, levantar a bandeira do cristianismo, apresentar o Senhor a qual você recebeu? E quantas vezes achamos que não tem nada demais, algumas moedas e 2 roupas? Não tem problema. É aceitável. Não podemos ser rígidos. Não podemos ser de outro mundo, não. Somos sim. Somos do céu, não somos daqui. A igreja do Senhor, nos dias de hoje, é permissiva. Tudo aceita. Tudo pode. Não, não pode. Não dá, não serve. Porque Deus vai vir buscar uma igreja santa. Uma igreja que buscou santificação. Uma igreja que buscou separação. E é interessante porque a Bíblia fala, lá no livro de... Olha o que diz no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente. Mantenha um olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Compete a nós. Compete a mim, compete a você, a buscarmos a Deus, a nos distanciarmos daquilo que não agrada a Deus, de deixarmos de praticar aquilo que vai contra o Senhor. Aquele homem conhecia Deus, mas deixou. Deu vazão para o diabo. E o diabo ali instalou-se. E para ele estava tudo normal. Tão normal que ele vai até Naamã, Naamã desce, pois bem, está tudo certo. Não, está tudo certo. O que acontece? Chegou dois camaradas lá e eles estão precisando de roupa. A mentira. Primeira mentira. O Eliseu não mandou ele para nenhum lugar. Muito menos pedir alguma coisa. Mas ele, na sua ganância, na sua ambição, nos seus desejos, imaginando aquela roupa, aquele dinheiro no bolso, não tem problema. Tinha problema. E devemos estar atento, porque muitas coisas dão problema. E nós achamos que não dá problema. Né? Estava conversando esse dia no trabalho sobre coisas pequenas e coisas grandes. Nós falávamos sobre aquilo que está instalado na sociedade. Olha para aqueles que estão no poder como se a sociedade estivesse distante daqueles que estão no poder. Rouba 1 milhão e aquele que faz o gato na TV a cabo é a mesma coisa. Rouba 10 milhões e paga para o cara liberar os canais para você assistir tudo o que você quer. É a mesma coisa. A mesma coisa. E quantos de hoje que são do Senhor, que se tem deixado a ser levado por essas questões pequenas, mas mortais. Mortais, porque aquele homem foi liberto da lepra. E esse homem que conhecia Deus, estava sendo ensinado, deixou seu coração ser pervertido por paixões, pela carnalidade, e diz a palavra que ele pega aquele dinheiro. Dois servos de Naamã tiveram que levar, porque devia ser muito pesado. Ele guarda na sua casa, esconde, imagino eu. Agora eu vou lá para trabalhar para o meu Senhor. Né? Diz o que a Bíblia, que ele chega, vai vendo, hein? E Eliseu pergunta, onde você esteve? Onde você esteve? E o que diz Geazi? Teu servo não foi a lugar algum. Eu imagino que no momento que Eliseu pergunta, por dentro dele deve ter ficado daquele jeito, né? Apalpitando o coração, trêmulo. E veja bem, o Senhor sempre nos dá oportunidade. Do quê? De nos arrependermos. Porque ele poderia ter voltado e Eliseu já mandado fogo nele. Mandado se instalar a lepra nele. Sem conversa. Mas Deus nos dá a oportunidade de reconhecermos o nosso erro, de mostrarmos para o Senhor que se estamos fraquejando, se estamos fazendo algo que não agrada a Ele, se estamos com dificuldade, mostrarmos a Deus claramente para que Ele possa entrar e trazer a solução. Mas Ele fala, não, nem saí daqui. Você não viu? Eu estava ali. Fui esfregar um pano, fui passar um pano, fui regar as plantas. Quando o pecado se instala, ele se multiplica. A mentira. Depois a mentira de novo. Uma mentira, depois a outra, para manter a outra. Um abismo leva a outro abismo. O engano leva ao abismo, o engano leva à destruição. Não tem como a conta ser diferente. E diz ainda, Eliseu disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Você acha que eu não estava? Você acha que o que você praticou não foi visto? Pelo contrário. Este não era o momento de aceitar pratas nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos ou servas. Aquilo que não serve para nós, não serve para nós. E não adianta nós acharmos meio termo para mantermos algo em nossa vida que não serve para os homens e mulheres de Deus. Não serve. A roupa era boa, o dinheiro era bom, mas não era para aceitar. Não devia. E quantos da igreja, hoje em dia, Deus está falando, e muitas vezes nós estamos, eu estava aqui. Ah não, senhor, deve ser com o outro. Eu venho à igreja, venho todos os cultos, dou um joia no grupo da igreja, vamos orar, eu coloco as mãos lá, está tudo certo. Mas não quer dizer nada, às vezes nada. Aquele homem andava com o profeta, era assistente pessoal do profeta. E o que aconteceu? Vacilou, caiu. O homem de Deus, a mulher de Deus não pode viver de aparência. Tem que viver de obras, de ações do reino de Deus nesse mundo. E aí, como eu disse, o pecado já a porta. O diabo está ao derredor, aguardando a vacilar, o escorregar, a oportunidade. Por isso nós não podemos descansar, igreja. Nós não podemos achar que o diabo tira férias, que dá sossego, que ele vai atrás de outro. Não, ele está ali, ó, tentando matar, roubar e destruir a obra de Deus em nossas vidas. E diz a palavra do Senhor, olha o que diz a palavra do Senhor, lá em Mateus 18:9, olha o que o Senhor disse: e se o seu olho o fizer tropeçar, faça o seguinte, é simples, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um olho só, do que ter os dois e ser lançado no fogo do inferno. O diabo, para multiplicar a malignidade, ele precisa do homem. Ele precisa do homem. Por isso que ele foi ali no jardim e corrompeu o homem. Ele está dia após dia tentando corromper as nossas vidas. Não dê oportunidade para o diabo. Não ache aquilo que é banal, que não tem problema, que aquilo que tem, de fato, tem ponto. Hoje estava falando lá no trabalho, a gente estava falando sobre coisas que não são originais, né? Coisas que são piratas, né? E falando para cá, falando para lá, eu falei: olha, se eu não posso comprar, eu não compro. Não posso, não compro. Não tem por que eu partir para ilegalidade. Mas não tem um CD para entrar. Eu não compro isso daí, não. Se eu não posso comprar, quando eu puder, eu compro. Porque a partir do momento que você está fazendo algo que não tem nada a ver aparentemente, você está prejudicando uma cadeia produtiva. Ou está prejudicando pessoas. Ou está prejudicando o trabalho de pessoas. Às vezes, o diabo coloca na nossa mente que não tem problema. É normal para aqueles que são dele. Não para os homens e mulheres de Deus. A diferença Está naquilo que de fato o nome já diz, que é diferente. Aquilo que é igual não encontra diferença. Por que Jesus atraiu todas as atenções quando ele veio a este mundo? Porque ele era diferente. Ele pensava diferente. Ele fazia as coisas diferentes. E o que o Senhor espera de nós? Que façamos as coisas diferentes. Não do mesmo jeito que o mundo faz. Porque hoje a coisa está escandalizada. Hoje, falar que é cristão, que é evangélico, é até meio arrepiante. E ver a pessoa se aproximar de você, ela pergunta, não sei quem falou, que igreja que você é? Né? Começa a fazer um questionário para ver se você é um cristão de verdade ou se você é mais um aí no meio da multidão. Deus quer ver a diferença em nós. Para quê? Para que não aconteça isso que aconteceu com Geazi aqui, ó. Por isso, no 27, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, parecendo neve. E é uma coisa também interessante, porque a lepra é que aqui ela já se manifestou no estágio final. Mas a lepra muitas vezes demora para se manifestar. É igual o pecado. Não tem problema, não faz mal, tá tudo legal. De repente, você começa a ver um inchaço. De repente, começa a ficar um vermelhão. De repente, a pele parece que está brilhando. E de repente, a coisa começa a apodrecer. É assim que o pecado faz. Porque o salário do pecado é a morte. E não é a morte que devemos fazer para nossas vidas. Mas sim, o contrário, levarmos a vida que nós devemos ter em nossas vidas para aqueles que estão aí nesse mundo. As pessoas têm que olhar para nós e ver vida, e não a morte. Né? Que ver em nossas atitudes que há diferença, que existe um caminho, que ninguém é igual, que de fato existe um Deus poderoso. Mas nós somos os embaixadores do Senhor. Nós somos aqueles que levamos a palavra do Senhor. Deus nos escolheu para essa missão. E muitos tentam fugir dela. Como eu disse, pouco tempo passamos aqui na igreja. Se formos crentes somente no dia e os horários da igreja, já éramos. Está tudo preparado para o lago do fogo já. Porque não é suficiente. Não é. Aquilo que Naamã se livrou, se instalou na vida de Geazi. Porque deu vazão para o diabo. Daquilo que Naamã se livrou no seu coração, a soberba, a arrogância, ali se instalou no coração de Geazi quando deu vazão para o diabo. Não dê vazão para o diabo. Lute contra as ações do diabo. Tem que estar vigilante. O que diz Pedro? Antes, olha o que diz lá em Romanos, capítulo 7, versículo 18. Diz assim, olha o que o apóstolo Paulo diz. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Porque a carne quer te controlar. O pecado quer te controlar. As paixões quer dominar você. A carnalidade quer abraçar você. Por isso que você e eu devemos lutar. Ele falou, o bem que eu quero fazer, esse é duro. Mas o mal, esse é fácil. Que está na nossa raiz. Mas nós temos o Senhor. Ele nos deu uma nova vida. Ele nos deu condições plenas de vencermos todas as obras do diabo. Por isso que não podemos em nenhum momento ser flexível com as obras do diabo, irmãos. Porque ele venceu. e nós vamos vencer também. Não dê ocasião para o diabo. Não dê bandeira para o diabo. Não dê sopa, como diz popular, para o diabo. Porque ele vem e vem para destruir. Ele não vem para brincar. Não vem para dar um susto. Ele vem para destruir. E quantos estão dando sopa e o diabo tem minado, minado, minado. E quando vê, há uma amostra daquilo que está no coração. A ganância, a soberba, a mentira e tudo aquilo que faz parte da carnalidade. Por isso nós devemos buscar a Deus, orar, meditar, vigiar, estar atento, darmos crédito à palavra de Deus, meditarmos no santo livro de Deus. Para quê? Para resistirmos no dia mau. E diz ainda aqui, para finalizarmos, no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, como eu disse, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Até o nosso último dia, o diabo vai tentar contra nossas vidas. E que ele tente, né? É um sinal que nós estamos no caminho do Senhor. Porque se ele não tentar, é porque está do outro lado. Está do lado dele. Você é o vaso de Deus. Você é o canal de Deus nesse mundo. Você é aquele que deve brilhar a luz. E nós devemos nos constranger com a palavra do Senhor, porque essa é a vontade do Senhor, que nós brilhemos, manifestemos o poder dele aonde passarmos, para que o nome dele possa ser glorificado. O coração do homem é enganoso, diz lá em Provérbios. O coração do homem é enganoso. Por isso nós devemos estar buscando a Deus, buscando aquilo que é do Espírito, porque a carne não tem nada para nos oferecer. Não deixe que o inimigo vença você. O homem de Deus e a mulher de Deus tem que dominar, tem que subjugar, tem que estar acima do diabo. E você e eu somos esses homens e mulheres de Deus, eu creio. Por isso, vamos vencer. Nenhum problema, nenhuma dificuldade, nada pode interferir no nosso relacionamento com Deus. Porque se o inimigo vier, e se o homem ou mulher de Deus se desestabiliza, dá razão para o diabo. E Deus nos fez vencedor. Eu sou vencedor, você é vencedor. Está sobre nossas vidas a palavra, a promessa do Senhor. Deus falou: a terra é de vocês, vão e conquistem. Faça a sua parte, faça aquilo que compete a você. Porque eu faço, o Senhor fala, aquilo que compete a mim. Não se deixe vencer, porque o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. A luta vem, mas vem na sequência a vitória. E quando Deus dá a vitória, há grande abundância em nossas vidas. Por isso, quero orar com os irmãos. Eu quero que os irmãos reflitam, né? Naquilo que foi falado, né? Não nos enganemos, porque o coração do homem é enganoso, como disse. Não deixemos nos levar por aquilo que não é a palavra de Deus. Aquilo que não é a palavra de Deus é enganoso. Veja, aquilo que não é a palavra de Deus é enganoso. Às vezes, com roupagem, com aparência, que tenta nos enganar. Não deixe. Apresente-se diante de Deus, porque nós vamos orar. E se você tem vivenciado dificuldades, se você tem patinado, se você tem deixado o inimigo forçar a situação para cima de você, o Senhor é contigo. Nada pode abalar, nada pode intercalar a adoração do povo de Deus. Por isso vamos orar. Se coloque de pé, você que pode, nessa noite.